Nós só conseguimos encontrar força interior para seguir o caminho que a nossa intuição dita quando a gente se permite alinhar, quando a gente se rende e entende que a rendição é a melhor forma de estar seguro na vida. A partir do momento em que a gente sente que não deveria estar vivendo uma situação, é um momento que a gente precisa planejar a nossa saída. A gente não tem que remoer, a gente não tem que fazer nada além de simplesmente sair. Sair. Ok? Não permanecer onde a gente se sente miserável, onde a gente se sente péssimo. E a partir do momento em que a gente sai e fecha a porta, por favor, nunca, jamais, jamais a gente pode ousar abrir novamente. Porque se algo não te serve mais, então isso precisa ser deixado, porque o futuro, o nosso futuro, ele nunca, nunca vai estar acorrentado ao passado. Ele nunca vai estar acorrentado àquilo que não nos serve, àquilo que não tá mais nos nossos caminhos, que a gente deixou para trás, ou que simplesmente foi arrancado de nós por alguma razão. E que obviamente gerou sofrimento, sempre gera algum tipo de sofrimento. Mas é importante que a gente entenda porque se isso não estava fornecendo o que é o que verdadeiramente a gente gostaria, então se agarrar a isso só por um certo nível de conforto, uma falsa ideia de conforto é uma das piores decisões que um ser humano pode tomar, porque isso significa que nunca, nunca vai ser possível que a gente consiga receber aquilo que verdadeiramente vai nos trazer satisfação real, tá? Não é inteligente que a gente permaneça em locais que não nos cabem, em locais pequenos demais pra gente, ou grandes demais também, nunca se sabe, locais que a gente ainda não se sente alinhado, locais que ainda não ornam conosco, tá? Enfim, olá, como vai você? Cheguei chegando falando a respeito desse assunto porque, como vocês bem sabem, esse ano de 2024 é um ano que eu determinei clareza na minha vida. E uma das coisas que eu percebo é que a palavra desapego é uma das mais relevantes nesse momento para mim, porque realmente é uma das coisas mais complicadas, e não acho que seja algo especial meu, porque eu acho que a maior parte dos seres humanos tem problemas com isso, de apego. Porque o apego, ele dá pra gente uma sensação de segurança, mas é só uma sensação, não tem lastro, não é real. Então, é bem ilusório, né? E quando a gente desapega, muitas vezes a gente associa a falta de ordem ou a falta de algo que não é confiável, sendo que na verdade o desapego ele simboliza a total rendição aos planos verdadeiros da nossa essência para a gente, né? Quando a nossa consciência dita que nós devemos nos retirar de algum lugar, normalmente o apego, ele diz pra gente permanecer. Só que a nossa consciência, ela é muito sábia, muito mais sábia do que aquilo que desesperadamente pede pra gente ficar. Porque aquilo que desesperadamente pede a nossa permanência, normalmente vai nos matar. Normalmente vai nos levar ao abismo. E eu gosto bastante de imaginar, por exemplo, uma casa tá pegando fogo. E essa casa pegando fogo, ela não tem mais nada ali dentro que seja importante, tá? No sentido de, assim, pessoas relevantes, crianças, enfim, não tem pessoas ali dentro mais, só tem objetos, coisas. E imagina a cena de uma pessoa que tá vendo essa casa pegar fogo, é a casa dela, já todas as pessoas, assim, estão fora da casa, os outros moradores, vamos dizer que é uma família, os filhos, a esposa, estão todos fora da casa já. E essa pessoa decide voltar correndo porque ela quer resgatar uma televisão. Ou porque ela quer resgatar uma roupa específica dentro do roupeiro dela, que, sei lá, por que cargas d'água é tão importante assim, né? Ah, eu vou entrar de volta na casa para salvar o meu roupeiro, para salvar minha cama. Entende? Então, é um desespero que é... Até a gente pode dizer que é irracional, né? Eu entendo que muitas vezes é difícil a gente olhar para as coisas nesse sentido, pegando fogo, e pensar, nossa, essas coisas foram assim, resultado de muito sacrifício na minha vida, né? Mas, digamos assim, eu acho que poucos vão ser os que vão discordar de mim ao dizer que seria insanidade querer voltar para dentro dessa casa para tentar resgatar essas coisas, sendo que isso coloca a vida em risco, né? A própria vida em risco em prol de algo que pode ser substituído e que, obviamente, talvez exija uma fase de adaptação, porque não vai mais ser... não serão mais os mesmos móveis, mas... mas pode se encontrar, é possível encontrar algo similar depois. Agora, uma pessoa, não, né? Entende? Não é algo tão... A parte material é mais banal. Então, eu acho que talvez o ponto-chave desse assunto seja... que o que verdadeiramente é valoroso tá do teu lado, tá contigo, não tá pegando fogo, não foi arrancado de ti ou não decidiu por livre e espontânea vontade sair da tua vida, ou não decidiu, ou enfim, ou você mesmo não decidiu por livre e espontânea vontade... ou por alguma coisa que não necessariamente você considere que seja livre e espontâneo, mas que, enfim, que foi, que ocasionou essa necessidade de planejar a sua saída, né, de sair do contexto do outro. Então isso é um sinal de que é isso. Sabe? Então, essa questão do não se apegar ao passado, de não se acorrentar a ele, acreditando que no, nesse passado vai surgir o teu futuro, assim, essa mentalidade, ela é prejudicial demais pra gente, porque a gente nunca vai conseguir alcançar nada através daquilo que já passou, através daquilo que já foi e não permaneceu e não se modificou conosco, né? Então, assim, é importante que a gente tenha a capacidade de ver e ouvir as coisas de fato, tá? Que a gente não tenha medo de se aproximar da nossa intuição. Que a gente não tenha medo de agir de acordo com a nossa intuição. Porque sempre que a gente sente medo disso, é um sinal de que tem algo nos levando para a morte e que a gente tá cogitando dar a mão para esse algo, sabe? É importante porque, gente, não tem nada nesse mundo que vá sair das nossas vidas sem a permissão de algo que não dá pra gente denominar o quê. E, assim, pra mim é muito mais simples eu entender dessa maneira, talvez porque eu pense assim mesmo, sabe? Eu acho que todas as coisas que acontecem, elas têm algum significado, nada é por acaso. Então, se algo não está mais na sua vida, então você precisa aceitar e seguir em frente, sem olhar para trás. Seguir em frente sem olhar para trás. E é difícil fazer isso. Eu acho que esse é o primeiro passo para mim, para que eu consiga desenvolver a clareza que eu tanto almejo. Esse é o primeiro passo que eu tenho que dar na minha vida, que é seguir em frente sem olhar para trás. Sem pensar, sabe? Aquela ideia, aquela noção nostálgica do passado, a fa sentir falta do que já foi, sentir saudade daquilo que já passou, é arriscar a minha vida, é colocar a minha vida em risco, é entrar numa casa pegando fogo e tentar salvar potes de plástico. Sabe? E tentar salvar objetos que eu posso facilmente conseguir depois. Claro, vai ser mais um sacrifício, vai ser outro momento, mas o que verdadeiramente importa sempre vai estar do meu lado, sempre vai estar comigo. Nunca vai ser colocado em risco. Jamais. E quando eu digo colocado em risco, é no sentido de não estar seguindo em frente ao meu lado. Entende? Porque é claro que existem situações em que as pessoas vão correr alguns perigos na vida, porque isso é algo que todas as vezes que a gente abre o olho, a gente tá em algum tipo de perigo. Sai de casa, coloca o pé para fora, a gente tá correndo algum risco, né? Mas o que eu quero dizer é que o risco de não estar mais no meu contexto relacional. Porque o que verdadeiramente importa, as pessoas que verdadeiramente importam, elas, às vezes a gente até, às vezes a gente até nem quer, sabe, que elas estejam ali. Mas elas estão. A gente nem entende por que que tem que estar ali. Ah, sai do meu pé, chulé, sai daqui, credo. E aí depois a gente vai ao longo da existência, porque obviamente fica essa situação, as pessoas que verdadeiramente têm que caminhar conosco, elas não vão sair dessa caminhada, elas estão trilhando um rumo similar ao nosso. Então não tem como sair, é como se tivesse os carros. Vamos imaginar assim, uma estrada tem vários carros. Então, esses carros, eles estão ali. E eles não vão sair da estrada, eles estão indo para um destino parecido ou igual, né? E então, às vezes, dá raiva, porque às vezes o carro ultrapassa a gente, ou então o carro para, ou então o carro faz alguma coisa que não estava previsto, né? Como parar do nada, e aí bate atrás, dá uma pechada, daí sai todo mundo do carro, ah, não sei o quê, não sei o quê. E vocês entendem? Tudo acaba provocando a interação, a união e a permanência, porque por mais que essas pessoas às vezes elas nem consigam conviver de uma maneira extremamente pacífica, elas convivem porque elas estão no mesmo projeto de vida, de alguma forma. Elas estão na mesma estrada. Então não tem como você não ver essas pessoas ou não estar com essas pessoas, porque elas estão na mesma estrada que você. Eu não sei se... Talvez eu até consiga encontrar um outro exemplo que seja melhor que esse. Sei lá, vamos dizer assim, eu vou... vou numa floresta e eu não quero ver árvores, sabe? Então é algo tão óbvio. Será que uma floresta se questionaria? Hoje em dia, com desmatamento, até ouso dizer que sim. Mas vamos esquecer um pouco esse lado. E vamos levar em consideração, assim, digamos que tá tudo certo, que seres humanos não... Que nós não fôssemos tão agressores, né, com o meio ambiente. Será que uma floresta iria se questionar se em algum momento as árvores a abandonariam? Porque as árvores estão ali, elas fazem parte desse projeto que contextualiza uma floresta. A grama, as flores, as folhas, tudo isso está ali interagindo entre si. Então, nesse sentido, a gente pode entender que o que transforma a nossa vida, o que verdadeiramente faz sentido para que nós sejamos quem nós somos e para que a nossa vida cumpra o propósito que tem para cumprir, nunca vai sair de perto da gente, nunca vai se afastar, nunca vai verdadeiramente sair do nosso caminho, sabe? E quando algo dentro da gente grita para que a gente saia da presença de alguém, para que a gente saia de algum contexto, para que a gente saia de algum lugar, para que a gente não compartilhe mais de certas, enfim, configurações de vida, a gente precisa ouvir essa voz. Porque é a voz da nossa consciência, é a voz da verdadeira inteligência. E normalmente a gente não sabe explicar o porquê que isso acontece, a gente só sente. E a gente precisa respeitar isso e desapegar, seguir em frente, planejando um novo mundo, uma nova vida com novas experiências, sem olhar para trás. Porque, com certeza, a verdadeira inteligência é quem colocou isso dentro da gente. E a verdadeira inteligência, ela não consegue se reduzir a palavras e pensamentos. Então, é por isso que muitas vezes a gente não consegue explicar certas decisões ou explicar certos acontecimentos, certos ejects, vamos dizer assim, né? Certos ejects, porque muitas vezes nós ejetamos coisas e pessoas e muitas vezes nós somos ejetados. E a gente precisa saber respeitar isso e reconhecer a grandiosidade que há nessas situações, porque não são nada mais nada menos do que harmonizações, tá? É a harmonia se fazendo presente. Então, esse é o primeiro passo que eu pretendo, que eu vou trilhar nesse ano de 2024. O meu primeiro passo da clareza é esse, tá? O primeiro passo para minha clareza é reconhecer que seguir em frente sem olhar para trás é honrar a minha intuição e, enfim, acreditar e saber que a minha intuição sabe muito mais do que eu e que não faz sentido entrar numa casa pegando fogo para salvar um par de brincos, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido soltar a mão de quem tá ali comigo, às vezes tremendo de nervoso, às vezes atordoado por toda a situação que tá acontecendo e tudo mais, mas tá ali segurando a minha mão. Não faz sentido eu soltar a mão dessa pessoa pra entrar numa casa pegando fogo pra salvar objetos. Pra salvar qualquer coisa que não tenha tanto valor quanto o outro ser humano que tá ali, que compartilhava de todo aquele ambiente também. E afinal, a dor que eu vou causar nesse outro ser humano que verdadeiramente tá ali e que é o que realmente importa, que é o que verdadeiramente é valioso, não dá certo, sabe? Mas é importante que também eu tenho em mente que o meu coração, ele precisa seguir esse passo junto, por isso que eu falo de intuição. Porque não adianta eu andar em direção ao novo, né? Isso, não, eu vou escolher, eu vou seguir essa cartilha, né? Eu não, mas o meu coração, ele não tá ali. O meu coração, ele tá lá naquelas coisas do passado, acorrentado numa saudade, acorrentado numa nostalgia, acorrentado numa dor, acorrentado num passado que não vai me trazer nada, que não vai frutificar, não vai me trazer futuro, nunca. Nunca, 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 nunca. Então, muitas vezes a gente se prende a certas coisas achando, ah, não, vou me acorrentar aqui nessa situação anterior que eu... Imagina, gente, não. Se é uma situação anterior que já acabou, então, ó, só fecha o livro e tchau, sabe? O coração tem que estar acorrentado ao vento. O coração tem que estar acorrentado ao teu propósito. O que verdadeiramente me alinha no meu propósito? Quem é o que faz sentido para quem eu serei em 10 anos? O que faz sentido para quem eu vou ser daqui 5 anos? Será que essa situação do meu passado faz sentido para quem eu vou ser daqui 10 anos? Se não fez sentido nem pro meu estado atual, porque já foi, quem dirá pro meu eu daqui 10 anos? E se fizer, a última coisa no mundo que vai facilitar esse processo inteiro vai ser me apegar nessa ideia e não me permitir viver. Porque aí, o que vai acontecer? Eu não vou me tornar grande coisa dali uns 10 anos. Porque eu fiquei tão aprisionada numa situação antiga que eu já me inibo do crescimento. Eu não consigo me permitir o crescimento. Porque eu começo a me colocar dentro de uma caixa e eu quero me espremer nessa caixa porque eu começo a suprimir quem eu posso ser porque eu quero ainda me encaixar de alguma maneira naquele padrão da minha expectativa do passado, né? Ah, será que se eu rumar esse caminho vai continuar tendo alinhamento com o meu passado? Isso é uma visão medíocre. Tem que pensar, será que se eu continuar nesse caminho, eu vou me alinhar com o meu propósito de futuro? Com o meu propósito de quem eu sou verdadeiramente, quem eu serei? Né? Então, é importante assim toda essa divagação, porque... Como que a gente pode verdadeiramente viver se não for através de uma perspectiva do que tá por vir, né? A gente precisa disso. Não existe. Pode vir alguém, com certeza, dizer o contrário. Eu vou dizer, essa pessoa, ela é depressiva. Eu digo isso por mim, porque eu já fui. Se uma pessoa vive e ela não vive com base numa perspectiva de futuro, essa pessoa é depressiva. Ela vive com tomando, ela sobrevive psicologicamente, ela só subsiste, porque não tem como viver no passado e se movimentar através do passado. Se movimentar através do passado é morrer. Então, é isso, gente. É isso que eu gostaria de conversar hoje, tá? Sobre esse primeiro fator pra clareza. Esse é o primeiro aspecto que eu vou trabalhar em mim. Nesse ano de 2024, é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar em mim, que eu já estou, né? Já estou trabalhando isso em mim. Inclusive, nem acho que seja agora, em 2024, porque eu já tenho falado sobre tantas coisas ao longo desses tempos, sobre mudança, e mudança exige um certo desapego, exige quebra de padrão, mas agora eu vou começar a me voltar muito mais para isso, no quesito mais intuitivo da coisa, no quesito mais, talvez até a gente pode dizer que filosófico, espiritual também, né? Algo mais nesse sentido. Porque eu quero aprender a tirar o meu coração das coisas que já se foram e colocar o meu coração no que tá por vir. Colocar o meu coração no presente, colocar o meu coração naquilo que está na minha vida, naquilo que é precioso. E aquilo que é precioso é aquilo que eu interajo diariamente e que tá comigo. Sabe? O que é precioso é aquilo que eu verdadeiramente tenho. Sabe? E o que a gente verdadeiramente tem nunca, nunca vai nos fazer questionar a nossa importância, nunca vai nos fazer questionar se a gente tem mesmo ou não, porque é tão óbvio. Como eu disse, é tão óbvio que não tem como questionar isso. Seria meio burro, seria burro. Não tem como, é óbvio, sabe? Aquela coisa assim, a grama é verde, né? Então, como que vai questionar algo assim? Não tem como, né? Então, é isso, gente. Permaneça tendo em mente, que nós permaneçamos tendo sempre isso em mente. Que aquilo que tá é o que é óbvio, tá? Aquilo que é precioso é aquilo que verdadeiramente permanece nas nossas vidas e que a gente não precisa fazer esforço nenhum para que esteja, porque é algo tão genuíno, é algo tão real, é algo tão sem questionamento, que não tem razão para drama. Sabe? E a melhor coisa, gente, eu acho que é isso. Parar de dramatizar fins. Sabe? O fim. Não dramatizemos o fim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é uma das coisas que eu mais preciso aprender. A não dramatizar o fim. Ah, o fim? Ah, tá. Tá bom. Sabe? Porque o fim, ele... Tudo bem, se acabou é porque não era, é porque realmente era aquilo ali, ponto. Então, isso é uma coisa importante. E o desapego, e isso requer desapego, né? Você vê alguma coisa que chegou ao fim, é porque aquilo não era perecível mesmo, né? Então, se é uma questão perecível, não, eu só muitas vezes, às vezes a gente não reconhece a natureza daquilo que está na nossa frente. Então, a gente... Porque, obviamente, as relações, as coisas, muitas vezes até vêm com com aviso, né? Alimentos vêm com aviso do que é perecível e o que não é. Mas relações muitas vezes não chegam e vêm com um anúncio dizendo perecível, não perecível. Não existe, quem dera, né? Mas quando essas coisas chegam ao fim, a gente tem que entender. Ah, tá, isso aqui era perecível. Entendi, tá bom. Ainda não existe uma etiquetinha pra avisar antes, né? Então, tá bom, poxa vida, mas agora eu já sei que é perecível, legal. Agora eu vou lá viver minha vida, entendeu? E isso pode soar frio, mas não é tanto. É mais só real, sabe? É o que verdadeiramente acontece. Porque quando a gente se planeja dessa forma, a gente se sente mais livre, tá? E a gente... Porque, na verdade, essas coisas que nos imploram pra gente se apegar, né? O apego, ele é uma camisa de força, tá? Ele é uma camisa de força. O apego é uma camisa de força, ele nos impede de seguir, de se movimentar, de fazer as nossas coisas, de viver de verdade. Enquanto que quando a gente se desapega, a gente adquire a liberdade, né? De planejar as coisas. A liberdade do verdadeiro planejamento. E os verdadeiros planejamentos, eles sempre vêm alicerçados no propósito real. Eles sempre vêm alicerçados no futuro, eles sempre vêm alicerçados no nosso propósito existencial, em propósitos maiores, e não em coisas passageiras, e não em desejos momentâneos, sabe? Coisas bobas, coisas sem muito fundamento, coisas sem muita construção, coisas que não são de longo prazo, sabe? Que não exigem um comprometimento muito grande, ou então uma dedicação de anos, tá? Existem muitas pessoas que flertam com essa ideia de, as coisas são passageiras, então eu só quero ter interações e viver vidas que durem 2 minutos. Gente, fala sério, né? Olha, isso é uma coisa assim que... Tudo bem, só que você não vai ser uma pessoa feliz. Vai chegar uma hora que você vai acordar pra essa realidade e vai perceber que você viveu a sua vida e você não construiu nada. E um dos maiores prazeres que existem nesse mundo é construir coisas sólidas. É a solidez. Essa ideia ridícula de que o que é volúvel é legal, é mais interessante. É legal e mais interessante quando você é um aloprado, tá? Quando você é uma pessoa que não tem perspectiva, quando você é uma pessoa que não tem um cérebro em funcionamento. Porque quando você é uma pessoa que consegue discernir um pouquinho, você sabe que dá muito mais satisfação quando você se esforça para fazer algo na sua vida do que quando você simplesmente se fica lá entulhado de várias experiências sem sentido nenhum que você teve ao longo da sua vida e que você não quis colocar pra frente, tá? Que você quis ficar na sua camisetinha de força e no seu apego a sei lá o quê, né? Porque essas pessoas que têm essa visão, eu não quero me entregar pra nada que não seja o que eu já sei, então por isso eu só vivo esses momentinhos aqui de 2 segundos com uma pessoa aqui, outra ali, ou com uma coisa aqui, outra ali, mas eu não me permito. E se a minha casa pegar fogo, eu vou entrar nela e eu vou tentar salvar aquilo que é inútil. Eu vou ir atrás da inutilidade. Eu vou ficar vivendo uma vida inútil. Vivendo uma vida que não tem valor. Uma vida sem nenhum comprometimento com nada. Sabe? E o único comprometimento que eu vou ter é com o meu próprio umbigo. E aí, quando eu falo isso, é no sentido de que com o meu egoísmo e não deixar ninguém tirar minha camisa de força, né? Então, assim, que é o apego. Tá. Então, é importante isso, porque, sabe, organizar, a se organizar internamente para conseguir tirar a camisa de força, entendendo que ela não é algo bom, entendendo que ela é algo prejudicial, é um caminho que deve ser trilhado aos poucos, eu sei, porque a gente é quase como se a gente tivesse sido educado muitas vezes para acreditar que sem a camisa de força a gente não é capaz de nada, ou que a gente está desprotegido, porque a gente não pode confiar nos nossos próprios instintos, porque a gente não pode confiar na gente, então a gente precisa se amarrar. Porque se a gente não se amarrar, a gente vai fazer alguma coisa que vai colocar tudo a perder na nossa vida. Como se a gente tivesse ganhado alguma coisa durante o tempo que a gente tava com essa camisa. Né? Não ganhou porcaria nenhuma. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão, não tem nada. Sabe? Não tem nada. A questão é que muitas vezes a gente alimenta essa crença porque foi colocada na gente e foi colocada na. Colocada na gente com um único propósito, que é o quê? Nos paralisar. Porque talvez seja interessante que nós estejamos paralisados. Porque se nós, assim, nos despertarmos para a ideia de que existe sim a possibilidade de que a camisa de força seja algo negativo e que a melhor coisa que a gente poderia fazer é tirá-la e confiar na nossa capacidade de mexer, de mover os nossos braços e fazer por nós, talvez isso seja assustador para o mundo, para os outros, né? Então, é interessante que a gente sempre fique nessa ideia, nessa ilusão, né? E enfim, é isso, gente. Se alguém, quando você decide tirar a sua camisa de força, sai da sua vida por causa disso, agradeça, sabe? Agradeça, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida é gente saindo da tua vida porque tá te vendo crescer. É gente caindo fora. É gente caindo fora porque não faz mais sentido estar do teu lado, não faz mais sentido estar ao teu redor, ou que você, ou sabe por quê? Porque você não orna mais, você não converge, você tá em outra, sabe? Então assim, respeite, não tente se adequar a nada nem a ninguém. Siga em frente e aceite que você já está em outra. E ponto final, tira o seu coração daquilo que já declarou para você que não quer estar na tua vida, entende? Ou que só te aprisiona, te amarra, te puxa para baixo, ou que não sabe aquela coisa que é um chove não molha? Isso é coisa para criança, isso é coisa para adolescente. Isso é coisa pra gente que não tem o que fazer da vida. Isso é coisa pra gente que não tem nenhuma perspectiva de futuro. Isso é coisa pra gente que ainda tá amarrada. Sabe? Então, se você quer verdadeiramente seguir a sua vida, saia de qualquer chove não molha que apareça no seu caminho. Saia de qualquer coisa que você veja que não te serve, que você veja que não te eleva, que você veja que não te acrescenta um pingo no i, que não te coloca para cima em nenhum momento, que só te deixa confuso, que só te deixa estranho, que só tira um pouco mais da clareza. Tira a clareza da tua vida, né? Então, tudo aquilo que te tira a sensação de que tu tá alinhado, tá? Que tu sente que não te coloca em crescimento, que te gera cansaço, que te gera frustração, que te gera preocupação excessiva, que, enfim, que não te coloca diante da vida melhor do que antes. Cai fora e agradece. Não lamenta. Agradece e sai fora. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Porque obviamente que talvez essas coisas, essas pessoas, elas vão te tentar, elas vão tentar permanecer, elas vão tentar te puxar de volta. Mas só que se você tiver uma mentalidade de que essa porta foi fechada, e se ela foi fechada, foi por uma razão muito bem pensada, muito bem calculada e intuída, você nunca vai ousar abrir de volta essa porta. Porque você, se você fizer isso, você tá tendo uma atitude insana. Você tá buscando a autodestruição. Abrir uma porta que você fechou, porque você sabia que não servia para você, é suicídio, tá? É suicídio. Então, assim, é isso, tá, gente? Enfim, até me prolonguei além do que eu planejava, mas eu acho que é necessário eu falar um pouquinho sobre isso, porque, enfim, é algo que eu preciso ouvir até. Eu preciso ouvir para mim mesma, e eu acho que talvez alguém também precise ouvir, e se essa pessoa precisar, ela vai acessar isso de alguma maneira, porque eu acredito muito nessas coisas, tá? Eu acredito que quem me ouve aqui é por alguma razão, me encontrou, nada é por acaso, tá? Então a gente se vê numa próxima e boa sorte na sua trajetória. Se a sua trajetória de 2024 também for clareza, então boa sorte no seu esclarecimento, né? No seu clareamento de vida. E se for qualquer outro também, boa sorte. Bye bye, até um próximo. See you.